Boa noite a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 39ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicito o vereador Egídio Carvalho que faça a leitura da Bíblia, 1 João, versículos 5 a 7. Deus é luz.
Muito bem, senhor presidente, cumprimentando as vereadoras, as pessoas aqui presentes neste evento. Vamos então à leitura do trecho da Bíblia. A mensagem de Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estão mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz com Deus, esta luz está então unindo todos nós, unindo uns aos outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Amém.
A ata da reunião anterior foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifeste. A ata da reunião da Câmara dos Vereadores está aprovada. Boa noite a todos, boa noite colegas vereadoras, vereadora Lilian Cucci, vereadora Márcia Fumagalli, vereadora Manuela, o vereador Luiz Fernando, vereador Mano Gás, vereador Celso Duarte, vereador Egídio Carvalho. Boa noite à nossa comunidade do bairro Coab 2. Boa noite a quem nos acompanha através da transmissão da rede social, a todos os nossos servidores do Poder Legislativo de Uruguaiana que se dedicaram e hoje estamos realizando a segunda sessão plenária fora do Parlamento do município de Uruguaiana. Estamos realizando a nossa segunda sessão plenária em um bairro da cidade, onde a Câmara dos Vereadores se desloca até o bairro da nossa Uruguaiana para conversar e escutar a comunidade. E hoje o bairro Coab 2 dá um exemplo. Participe, está junto aqui a nossa comunidade para conversar, dialogar. Estamos aqui agradecendo também o Executivo Municipal na presença dos senhores Secretário de Meio Ambiente, secretário Maico, Supervisor de Obras, o senhor Edson Pituco, da Secretaria de Saúde, a Daiane Mossi, Secretário de Infraestrutura Urbana e Rural, secretário Paulo Volter, e queremos agradecer, Paulo. O secretário Paulo Volter está à frente da Defesa Civil, realizando esse grande trabalho e leva o reconhecimento do Poder Legislativo de toda a comunidade de Uruguaiana pelo belo trabalho que a Defesa Civil está realizando no momento que o Uruguaiana é atingido pelas cheias do Rio Uruguai, retirando da residência já centenas de famílias em nossa cidade. Também registramos a presença do senhor Nino Oliveira, que é o coordenador regional da Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, o senhor Regis Lima, que é assessor do nosso deputado Frederico Antunes. Em especial, queremos agradecer ao patrão do piquete Sentinela da Fronteira, o patrão Jean Souza, e o presidente da associação, o senhor Jesus. Em momento especial, Jean, a Câmara dos Vereadores de Uruguaiana vem até o bairro Coab 2 para fazer uma homenagem, primeiramente, ao piquete Sentinela da Fronteira. A Câmara Municipal de Uruguaiana confere o presente certificado ao piquete Sentinela da Fronteira, parabenizando pelos seus 36 anos de dedicação, bravura ao serviço exemplar à comunidade, destacando como exemplo de integridade, profissionalismo e o espírito de equipe demonstrado pela esta instituição. Uruguaiana, 13 de junho de 2025, Joalcei Alves Gonçalves, presidente, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho e vereador Celso Duarte. Rendemos homenagem ao piquete Sentinela da Fronteira pelo belo trabalho que essa entidade tem realizado. E a gente destaca, Jean, em conversa com toda essa entidade, o trabalho social que vocês realizam. E passamos à nossa comunidade de Uruguaiana que, nesse espaço do piquete Sentinela da Fronteira, jovens, crianças de comunidades carentes, durante a semana recebe uma atenção especial numa escola de artes, músicas, Jean, que dá o destaque ao Sentinela da Fronteira. Porque através da cultura bem desenvolvida, bem realizada, eu tenho certeza que estamos dando esperança a todas essas crianças carentes que vêm dentro desse espaço. Aprender, receber uma alimentação. E muitas delas, Jean, é a alimentação diária, que vocês realizam com todo o respeito, com todo o amor e empatia ao próximo. Que Deus abençoe a toda a entidade Sentinela da Fronteira, o bairro Coab 2, e receba homenagem em nome do Poder Legislativo de Uruguaiana que está aqui essa noite. Convidamos o nosso patrão Jean receber à frente a nossa homenagem da Câmara dos Vereadores, Jean. Também informamos a comunidade que se faz presente essa noite que os servidores da casa que estão na entrada aqui estão recebendo as demandas da comunidade do bairro Coab 2 e a Câmara dos Vereadores hoje, a nossa sessão é dedicada a esta importante ação junto a essa comunidade. As demandas todas serão encaminhadas do modo coletivo, assim como já fizemos na primeira edição, e tenho certeza que trazemos resolutividade às demandas que vocês encaminharão nessa noite. Eu convido a se fazer presente aqui na frente para fazer uso da palavra o nosso patrão do nosso piquete Sentinela da Fronteira, Jean Souza.
Boa noite a todos, né? Em nome da patronagem, do piquete dessa casa, aos meus companheiros de patronagem, essa homenagem que a gente recebeu é para todos nós, tenho certeza. É um trabalho que, na verdade, iniciou lá em 1989, quando da fundação desse piquete, e de lá para cá não parou. São 36 anos de trabalho dedicado à cultura gaúcha, né? E nesses últimos anos nós realmente temos tido a sorte, a bênção, né, de abrir a casa para as crianças. Estamos aí trabalhando hoje com aproximadamente 50 crianças nas invernadas mirim e adulta, é a juvenil adulta. E também, por último, agora com uma aula de violão, né? É um curso do Marcelo Caminha, o violão gaúcho, onde nós temos 4 turmas de 6 alunos, são 24 alunos, sendo que na visita do Marcelo Caminha aqui nós tínhamos somente 12 alunos que eram crianças da nossa invernada, de 10 a 13 anos. E como ele gostou do que viu e tal, ele nos abriu mais 12 vagas e nós abrimos então o violão veterano. Nós temos nas tardes aqui de segunda e quarta-feira pessoas de 50 a 80 anos aprendendo violão, né? São 6 alunos na primeira turma, 6 na segunda. Os professores são de fora de Uruguaiana, vêm gratuitamente aqui para o piquete. E o curso é totalmente gratuito, né? E a gente não divulga mais, gente, porque não tem como atender todo mundo, né? Então a gente já tem essas turmas fechadas. São basicamente pessoas aqui da comunidade, né? Nós temos a nossa aluna mais velha, tem 77 anos. E o mais novo tem 9. Mas são em turmas separadas, né? E esse pessoal está trabalhando conosco e é um reflexo de tudo que, graças a Deus, vem nos abençoando. Eu acabei escrevendo, porque se ontem a gente reuniu, em função da reunião de hoje, a gente convidou as forças vivas aqui da comunidade da Coab 2 para uma pequena reunião aqui no piquete, onde, para a gente não chegar aqui, né, com demandas diversas, enfim, para a gente ter uma narrativa única, né? Então, tomei nota dos tópicos e eu passo agora a passar isso aí adiante para vocês. Bom, cumprimentando o Juca, cumprimento todos os vereadores, as autoridades já nominadas no protocolo, né? E eu gostaria de ressaltar também a presença aqui das nossas forças que fazem a Coab 2 girar aqui, né? O senhor Jesus Silveira Alves, que é presidente da Associação Comunitária Emílio Brandes, se faz presente. O senhor Wagner Giordano Luque, que é o representante da comunidade católica Nossa Senhora do Rosário, a nossa capela. O senhor Cláudio Lira, que é representante da Igreja do Evangelho Quadrangular da Coab 2. E a senhora Iner Bica Rodrigues, a nossa mãe Chininha, né? Ela que é do Centro de Umbanda Cabocla Jurema Baiana. Então essas pessoas, junto com o nosso comércio, junto com os nossos moradores, é que fazem, além da escola e a creche, é lógico, né, fazem a comunidade girar. Também, eu gostaria de lembrar o porquê estamos aqui, né? Numa conversa informal que nós tivemos com o vereador Juca, e onde ele foi convidado para o aniversário do piquete, que ele não veio, né? Ele não veio. A gente ressaltou que no mês de junho era um mês especial para nós aqui. A gente já teve encontro de patrões das entidades filiadas à CTU, encontro de prendas, a festa de aniversário, a visitação do Marcelo Caminha. Então o mês de junho é um mês cheio sempre. E ele disse, por que não vocês receberem a nossa Câmara de Vereadores no bairro no mês de junho? Prontamente foi aceito, né? Até mesmo porque isso atende aos anseios de uma comunidade toda, e não só nossa. a gente não estaria aqui pedindo pelo piquete nem nada, a gente sim estaria atendendo os pedidos da comunidade, da Coab 2 e das vizinhanças aqui, né? Então, só registrando que essa visitação saiu daí. O bairro Emílio Brandi, ou Coab 2, como todos conhecemos, né, teve seus primeiros moradores em 1980-1981. Na época em que a nossa cidade de Uruguaiana acabava ali na Joaquim Murtinho, né, onde alguns conheciam o famoso Meu Cantinho, ali terminava a cidade. E mais passando para cá dos campos estava a Coab 2. Morar naquela época na Coab 2 era um desafio. Linhas de ônibus que eram uma verdadeira viagem. Muito Eutra e Perini nós andamos, né, Márcio Fechner? O tempo passou, e hoje residir nesse bairro é motivo de orgulho e tranquilidade para todos nós. Quem reside aqui gosta daqui. Contamos com aproximadamente 400 casas, onde 80%, 70%, 80% ainda são moradores nativos lá do início. Aqui temos escola, creche, comércios, igrejas, centros de umbanda, centro comunitário, um piquete de tradições gaúchas e uma ótima vizinhança. Mas, e sempre existe um mas, né? E é por isso que nós estamos aqui, somos sem dúvida um bairro abençoado, bem residido, com uma infraestrutura muito boa, mas que deve ser melhor preservada e cuidada. Não somos um condomínio fechado. Nossas vias e passeios são públicos, portanto, há necessidade, sim, de um olhar mais apurado e mais carinhoso para alguns pontos que foram conversados por essas lideranças que nós reunimos ontem. Item 1, asfaltamento. Agradecer, né? Agradecer e agradecer a todos que, de uma forma ou de outra, e nós sabemos quem foram, buscaram solução junto ao programa Mediar da rua paralela à rodovia ali em cima, né? Na qual moradores que comeram terra durante anos, e barro, enfim, foi um problema sanado. Né? Um trabalho muito bem feito, um trabalho caprichado, um trabalho com esmero. De tão bem feito, ele virou uma pista de corrida. De tão bem feito, ele virou uma pista de corrida. E, gente, o que está acontecendo? Precisamos urgentemente de redutores de velocidade. De tachões ou quebra-molas, o que for. E não é somente um. Não é somente um. Ali nós temos uma creche e uma escola estadual. Temos uma comunidade inteira que talvez os moradores daqui sabem, lógico, mas os nossos vereadores talvez não. Os alunos do Lília Guimarães, além da Coab 2, são moradores da Vila Betânia, do assentamento Vitória, da Quebec, daquela região ali. Eu trabalho no Porto Seco, frente ao Porto Seco, e eu vejo diariamente essas crianças se aventurando em cima da BR, no meio dos caminhões. Às 5 da tarde, às 1h30 da tarde, às 8 da manhã. Eles já passam por essa aventura. E agora, não satisfeitos, ele tem uma outra aventura. Eles chegam ali para descer a escadinha que tem ali, que não aparece mais em função do mato, que tomou conta naquela lateral da BR. Eles descem por aquela escadinha, e como a gente conversava ontem, eles surgem do nada e atravessam a rua. Nos horários de pico, horário das 8 da manhã, horário do meio-dia, eles surgem do nada do mato ali, que é um mato. É só irem ali. E daqui um pouquinho é o horário justamente de pico que as pessoas do transporte que trabalham para essa região aqui passam ali voando. É carro da empresa X, é carro da empresa Y, né? Eu sei que muitos vizinhos que moram ali já ligaram para essas empresas, já denunciaram, até já houve retratação. Mas assim, ó, é uma via que ficou excelente, ficou ótima. Só que a gente precisa, de alguma maneira, pintaram faixas de segurança para a escola e ali na creche. Não é suficiente, gente. Ali não é suficiente. A gente precisa, sim, de algum redutor de velocidade que seja. Outro tema importante, e sinalização também, né? Embora haja uma placa lá na entrada da Coab e outra aqui, sobre os veículos pesados, veículos acima de 6 toneladas, que é proibido trafegar aqui dentro da Coab. E dentro da cidade, eu acredito que existe uma lei municipal para isso, né? Mas aqui na Coab eu acho que essa lei não vale. Né? 15 dias atrás tinha o meu amigo Perreco, que está ali, né? 15 dias atrás tinha uma carreta estacionada aqui embaixo com um cavalinho. Eu trabalho com caminhão, eu tenho caminhão. E assim, ó, aqui na Coab 2, é comum, é normal o passeio de cavalinhos mecânicos dentro da Coab. Estacionados aqui, tem muito caminhoneiro, uma classe que a gente só tem elogios, né? Mas tem muito cavalinho mecânico aqui, e um asfalto que foi feito para durar, quem sabe, 20 anos, daqui um pouquinho vai durar 5. Daqui um pouquinho vai durar 5. Né? Prova vista está o resto do entorno da Coab, que aqui embaixo já está tudo esburacado. E é situação de peso, sim. É situação. Se existe uma lei municipal, por que que não é... O que está faltando é fiscalização. Eu acho que o nosso bairro, por ser tão bom, graças a Deus, para nós, ele não tem nível, não tem índices de criminalidade, aqui não tem muita alteração, vamos chamar assim, aqui na Coab. Né? Então, o que acontece? Isso faz com que os órgãos de segurança não se preocupem muito em cuidar dessa área. Né? Então, o que a gente pede é fiscalização. Eu, particularmente, já tentei ligar para os números do CETRAN, né? Nas oportunidades que eu presenciei caminhão aqui, caminhão ali, e até me desentendi com o motorista, só que não sequer atenderam. Então, o que a gente pede é fiscalização, somente isso. Que fiscalizem os veículos pesados dentro da Coab, até mesmo para que esse dinheiro não vá para o ralo ali do asfalto dali. A questão de segurança, gente, eu já até comentei aqui por cima. Nos horários de pico, entrada e saída da escola, a exemplo do que acontece nas escolas do centro, nós precisávamos da presença de agentes de trânsito para garantir principalmente a saída das crianças daquela região ali da Betânia e da Quebec, que auxiliem aquelas crianças. São crianças, eu tenho crianças que dançam aqui comigo de 9 anos, 8 anos, e eles vão sozinhos para lá. Já são acostumados. Só que nessa situação, que a via está rápida e eles estão atravessando, uma hora vai dar zebra. Já aconteceram dois acidentes, eu acho que só nessa semana, depois o Alves deve relatar para vocês aqui. E referente àquela área de terra ali que existe entre a rodovia e o asfaltamento novo, ali o mato tomou conta. Em algumas partes, os moradores, até um exemplo ali da quadra 7, se eu não me engano, os moradores dali limparam e urbanizaram aquela área. Colocaram bancos, colocaram árvores, limpam, cortam a grama, eles urbanizaram. Né? Ficou uma área até que no verão eles utilizam muito ali, ficarem sentados ali. Mas saindo dali, gente, dali para cá, é um mato, que é onde estão essas escadas que dão acesso à BR, e é uma questão de segurança também. Dessas mesmas crianças que saem dali, um adulto ali se esconde para fazer alguma porcaria. Então, se a gente pode pedir alguma coisa, é um olhar, eu não sei qual seria a secretaria, enfim, mas uma limpeza, porque não é árvore. A árvore tem muito pouco, é arbusto, é mato, em toda essa lateral da Coab 2 aqui. Antigamente, quando a gente era guria, até a gente cortava, o Márcio vai lembrar disso, para fazer fogueira de São João, mas hoje não pode mais, né? A gente limpava isso aí. Houve um trabalho de iluminação, acho que foi ano passado, substituição das lâmpadas aqui de LED, passou para LED todas, ficou muito, muito, muito bom. Né? Mas né, e alguma coisinha que está sendo queimada está sendo substituída. Mas o nosso calçadão, aqui na Coab 2 nós temos um calçadão central, esse calçadão está às escuras já há algum tempo. Né? Então esse calçadão, se fosse possível, né, a gente queria ver da possibilidade de um estudo, ou o pessoal vir à noite aqui para ver os pontos mais críticos, né? Nós temos a escola aqui que funciona o noturno, e se a gente for ali agora na frente, está um breu, como a gente diz. Graças a Deus é um bairro calmo, como a gente diz. Né? Mas eu acho que não custa dar uma olhadinha na iluminação central da Coab. As ruas estão muito bem, obrigado. E sempre que existe alguma coisa queimada, enfim, sempre são atendidos. Tem uma situação também que está ocorrendo aqui na Coab, e a gente, tudo isso que eu estou falando, tá, gente, a gente conversou com as lideranças aqui da comunidade ontem, então não é nada do GEAN, tá? É algo que surgiu na conversa que nós tivemos com as lideranças da comunidade. Está acontecendo uma situação, eu acredito, não sei qual é a secretaria também, desconheço as... Né? No calçadão da Coab 2, que é uma área de passeio público, algumas residências estão fazendo puxadinhos, estão construindo sobre a via pública, sobre a via de passeio público. Hoje é uma garagezinha, amanhã é uma edificação, e é passeio público. Né? Então, isso aí foi uma coisa recorrente, não é um, não é dois, não é três, já são quatro, cinco. E daqui um pouquinho o pessoal vai estar edificando. E é passeio público. Né? Tudo bem, se legalizar, ok, não tem problema nenhum. Mas, inclusive, tem situações de estarem largando água de máquina de lavar ou de pia no passeio público. Tá? Então, eu pediria uma atenção para a secretaria que for, para que desse uma olhada nisso aí, caminhasse aqui no meio da Coab. Sabe? Não é só de 4 em 4 anos para passear no meio da Coab. Tá? Que passeassem no meio da Coab e vissem essas situações que a gente vê diariamente, mas a gente não vai se indispor com o vizinho, né? Nem pode. Né? Mas eu acho que, antes que se agrave mais, eu acho que caía bem uma revisão sobre isso. Uma situação também, que até a gente quer tirar uma dúvida, escrituras das casas da Coab. A quitação de muitas casas ocorreu nesses últimos anos. Né? Alguns têm escrituras, quando existiu o escritório da Coab aqui em Uruguaiana, outros não. Até onde a gente sabia, foi extinto, a Coab RS foi extinta. Mas ontem, em conversa, até o Alves, que é o presidente da Associação Comunitária, comentou que existem ainda dois escritórios, um em Alegrete e um em Rio Grande. É isso, Alves? Bagé, desculpa. Um em Bagé. E o que está acontecendo? As pessoas, e até onde nós tínhamos a informação, essa área da Coab RS tinha sido repassada à Prefeitura Municipal. Então as pessoas estão procurando, eu tenho até um caso da Dona Marina que está aqui na minha frente, estão procurando a Prefeitura Municipal para buscar essa escritura. Então a gente queria realmente saber essa informação. É na Prefeitura? Não é? Tem que ir no escritório em Alegrete? Tem que ir no escritório em Bagé? Onde que é? Então, se depois alguém tiver essa informação, pudesse pronunciar, que daí as pessoas vão procurar correto. Nós temos em torno de umas 30 pessoas buscando escritura com documentação no cartório e está travado. São aproximadamente 30 pessoas daqui da comunidade. Eu gostaria de convidar aqui, passar à frente, o Jesus Alves, né? Ele é o presidente da Associação Comunitária aqui da Coab 2. Nosso clube, né? Eu só vou dar uma pincelada aqui, vou passar a palavra para ele, que a respeito, a gente já comentou sobre o nosso calçadão, né? Onde, se a gente tem que pedir uma atenção especial, seriam em três pontos dele. Seriam frente à escola, frente ao Lília Guimarães, além de ser escuro, também já não existe mais calçada. Frente à creche municipal, que, gente, o pessoal bota o carro por cima, não tem mais calçada. E também em frente à igreja ali, que é praticamente a mesma área central, próximo ali à escola. Seriam três áreas a recuperar, principais do calçadão. Os demais é somente limpeza, realmente. Também nossa quadra de esportes, equipamentos de ginásticas, pracinhas, né? E o próprio centro comunitário, ao qual agora eu vou passar a palavra para o Alves, da minha parte, só agradecer mais uma vez. E isso que a gente trouxe aqui são anseios da comunidade que foram expressas ontem através dessas lideranças que a gente convidou. Eu quero ressaltar também que também foram convidados para essa reunião a diretora da creche Casinha da Emília e o diretor da escola Lili Guimarães, mas eles por algum motivo não puderam comparecer. Mandou o representante, mas ontem quando nós discutimos os assuntos não estava. Então, mais uma vez agradecer a todos e dizer que essa casa está às ordens do Poder Público, da Câmara de Vereadores. Muito obrigado.
Boa noite, senhoras. Boa noite, senhores. Senhor presidente, é um prazer recebê-lo em nosso bairro. Ficamos muito felizes em poder passar pessoalmente e direto com nossa comunidade a necessidade do bairro. Como o Jean já adiantou bastante ali, nós temos hoje um bairro mais completo da cidade. Estrutura toda completa, asfaltada, saneamento completo, né? Mas ainda tem algumas coisinhas que a gente precisa dar um retoque. E eu vou continuar sinalizando como o Jean. Hoje nós temos 6 paradas no bairro. No total são 12. 6 foram retiradas para serem recolocadas e não voltaram mais. Então nós precisamos recolocar mais 6 paradas no bairro e fazer manutenção em mais 2. Tá? A parte da segurança que o Jean tocou, dos quebra-mola, essa semana nós tivemos dois acidentes. Um na faixa de segurança, que lá em 12 de fevereiro, nós entramos com o pedido na CETRAN para colocar dois redutores de velocidade. E o que, que aconteceu? Vieram pintar as faixas, mas não inibe o motorista imprudente. Essa semana, a mãe de um aluninho da creche foi atropelada em cima da faixa. E na madrugada de domingo para segunda-feira, outro imprudente quebrou uma árvore lá na quadra 17. Ele se perdeu na curva, entrou na calçada e arrancou a árvore. Então nós precisamos urgentemente desses quebra-mola. Eu moro ali naquela rua que foi abençoada com asfalto. Paramos de comer poeira e terra e barro, né, seu presidente? Mas virou uma pista de Fórmula 1. São 840 metros de arrancada livre. Então nós precisamos disso. Outro detalhe importante, nós fomos contemplados 2 anos atrás com uma pracinha nova. Só que agora ela já está precisando uma manutenção. A gente tem procurado repor uma tábua, um parafuso, mas ela, aos pouquinhos, o mato foi tomando conta da areia, nós precisamos disso. E o nosso sonho é a quadra esportiva. Hoje a associação já está com o pescoço para fora do buraco, podemos dizer assim, né? Já estamos respirando, já estamos com algumas atividades ali. É, nós temos a ESF 16, que usa todas as manhãs para ginástica com as senhoras, são mais ou menos 30 senhoras, né? E temos o grupo de escoteiro do Lions Club, que ocupa uma peça nossa. E agora nós estamos tentando montar uma escolinha esportiva com o professor Kleber de Lima, que está assumindo a frente ali, para revitalizar a nossa quadra esportiva. Seria essa mais ou menos a nossa solicitação, presidente. Tá bem? Agradeço a todos, muito obrigado pela visita.
Obrigado ao nosso presidente da Associação de Moradores, presidente Jesus, ao nosso patrão do Piquete Sentinela da Fronteira, Gia. Também registramos a presença do nosso vereador Paulo Klenubing, a vereadora Estela Luzardo. Também registramos que todas essas solicitações já estão sendo anotadas e a Câmara dos Vereadores se compromete numa ação coletiva aos encaminhamentos e a resolutividade mais breve dessas demandas encaminhadas por todos os moradores da Coab 2. Um exemplo está sendo dado essa noite. Só para registrar, hoje nós temos o maior público de uma sessão plenária da Câmara dos Vereadores de Uruguaiana. Parabéns a toda essa comunidade. A toda essa comunidade que sai da sua casa na noite fria e vem aqui. Pois eu tenho certeza que junto, poder público e a nossa comunidade, a gente consegue alcançar os nossos objetivos. Dando sequência, passamos à ordem do dia. Solicito à secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. Número 817 e 821, vereador Luiz Fernando Bright. Realização de manutenção nas paradas de ônibus localizadas na Coab 2 e no bairro Cidade Alegria. Operação tapa-buracos nas vias da Coab 2. Número 827, vereadora Manuela Couto. Reforma da quadra esportiva localizada no bairro Coab 2. Número 834 a 836, vereador Celso Duarte. Reitero o requerimento 623/2025 sobre a limpeza da Alameda Central da Coab 1. Patrulhamento e encascalhamento na rua Antônio Márcia, no trecho compreendido entre a rua Vicente Fittipaldi e a curva da própria Antônio Márcia e no prolongamento da rua Urbano Vilela. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Consulto aos colegas vereadores se há requerimento verbal. Com a palavra, vereador Luiz Fernando.
Primeiramente, boa noite, presidente, demais vereadores, secretários, autoridades e principalmente a comunidade que nos abraçou nessa noite e veio participar ativamente de uma sessão plenária. Isso dá gosto de ver. E quero reforçar as palavras do presidente, que a gente não veio aqui só para conversar com vocês. Nós queremos aqui levar os requerimentos até o Poder Executivo e que sejam solucionados. Faço, presidente, o meu primeiro requerimento verbal, a colocação de bueiros na calçada ao lado dos trilhos, na quadra 2, em frente ao número 20, rua 1. A justificativa é que as crianças que vêm da Cidade Nova para a escola, elas, como foi feito um buraco ali, elas não têm mais como passar ali. Tá? Então, isso está atrapalhando e a gente faz esse requerimento. Temos um segundo requerimento, que é... Um só? Tá. Então, os outros eu deixo para o período de comunicações. Obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Fernando. Mais uma vez, lembramos a nossa comunidade que todas as demandas estão sendo encaminhadas aos servidores da casa e a Câmara dos Vereadores irá fazer um encaminhamento coletivo e os vereadores todos irão acompanhar e cobrar que seja resolvido, dado solução e o retorno a todas as demandas apresentadas nessa noite. Coloque em votação os requerimentos. Vai comentar o teu? Com a palavra, vereadora Manuela.
Boa noite, presidente, meus colegas vereadoras, vereadores e público presente. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a vereadora Manuela. Como lido pelo presidente Juca, eu tenho dois requerimentos, um sobre a quadra esportiva e o outro, que agora o Gia já falou, já foi bem falado, né? Mas é indicação para realização de obras de trânsito no bairro. E foi bem citado aqui, a gente não adianta a gente colocar um asfalto, tem que ser colocado toda a sinalização de segurança quando se coloca um asfalto. Implantação de sinalização vertical e horizontal, construção ou revitalização de faixa de pedestre, instalação de semáforo nos cruzamentos de maior fluxo, criação de lombadas ou redutores de velocidade em áreas residenciais, adequação de calçadas e acessibilidade, melhoria na iluminação pública em pontos estratégicos e um estudo de viabilidade para rotas alternativas e sentido de vias. E a quadra é uma coisa que me incomoda muito, apesar da gente ter, né, o equipamento de ginástica. Eu sou completamente contra o equipamento de ginástica estar dentro de uma quadra esportiva, que deveria ser uma quadra poliesportiva, nos sobra a metade. A gente sabe que a grama cresce o tempo inteiro, ao redor, no meio. Então, o ideal seria que os aparelhos de ginástica estivessem fora da quadra e que a quadra fosse revitalizada e colocado arcos de futebol, porque a gente sabe que nós vivemos no Brasil e uma quadra sem possibilidade de futebol não é uma quadra. Então, eu sou do basquete, fui basqueteira, mas a gente precisa sempre ter arco de futebol numa quadra. É isso. Muito obrigada.
Obrigada, vereadora Manuela. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permanecem como estão, os contrários manifestam. Também registramos a presença do nosso secretário de Turismo, secretário Simão de Almeida. Registramos a presença dos nossos alunos e professores da nossa escola Lílian Guimarães, nossos alunos do ensino médio, e a gente agradece a direção da escola e a importante participação desses jovens nessa noite. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 284-285, vereador Padovan. Pintura, limpeza e reparos na Praça Central da Coab 2. Revitalização do acesso aos pedestres pela rua Fernando Tramon para as escolas EMEI Casinha de Emília e Escola Estadual Professora Lília Guimarães, na Coab 2. Número 286, vereadora Manuela Couto. Realização de obras de trânsito no bairro Coab 2. Feita a leitura, senhor presidente.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moção de congratulações e louvor. Número 178, vereador Celso Duarte, ao senhor Regis Lima, pelos 20 anos de atuação como assessor parlamentar do deputado estadual Frederico Antunes.
Com a palavra para comentar a sua moção, o vereador Celso Duarte.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público aqui presente, Piquete Sentinela da Fronteira, nos aquecendo nessa noite, que já está ficando mais friazinha, né? E Trago também aqui como líder do governo municipal, do executivo, no legislativo, líder do governo Carlos Delgado, Dr. Telson. Um abraço para o nosso prefeito Carlos Delgado, nosso vice-prefeito Dr. Telson, a toda a nossa comunidade aqui da Coab 2 e também, imagino eu, que moradores de bairros vizinhos também estejam participando dessa noite aqui com a gente, já que a cidade se interliga e é importante esse convívio em comunidade também, e o que acontece num bairro influencia o que acontece no outro também. Muito já foi falado aqui, especialmente sobre trânsito. Mas para comentar minha moção, especialmente, é destacar essa figura que para nós, do Partido Progressistas, aqui ao meu lado, os outros dois vereadores que compõem a bancada, o vereador Egídio, o nosso presidente Juca. Temos sempre uma imensa gratidão ao Regis Lima, que é o nosso presidente local, presidente municipal do partido, mas a nossa moção em agradecimento a esses 20 anos, que agora, dia 7 de julho, Regis Lima está completando 20 anos de atuação como assessor do deputado estadual Frederico Antunes. Então, quando já estava no planejamento essa sessão ordinária na Coab 2, eu pensei no Regis e perguntei para ele: há quanto tempo tu está com o Frederico? Ele agora faz 20 anos. Essa foi anteontem isso aí. Aí eu fiz a moção para a gente deixar registrado também que um filho deste bairro tem essa atuação tão importante. Ele, o filho do seu Otemar, a dona Mísia, figuras muito conhecidas aqui que fizeram sua história aqui no bairro, constituiu a bela família dele aqui, vivendo junto com vocês aqui na Coab 2, mas o nosso agradecimento especial e a nossa moção de congratulações é por esses 20 anos de atuação, sendo representante da nossa liderança política mais atuante deste século, da liderança política de Uruguaiana mais atuante no Rio Grande do Sul, deputado estadual Frederico Antunes, que obviamente, por ser deputado também de todos os gaúchos, precisa deixar aqui com a gente um representante na terra dele, que é o Regis, fazendo esse elo da comunidade da Fronteira Oeste com a Assembleia Legislativa, com o governo do Estado, muitas vezes resolvendo muitos problemas, imagino até de alguns de vocês que estão aqui hoje, nas mais diversas áreas, como saúde, educação, mas também sendo um braço atento a todo o desenvolvimento econômico que é proporcionado aos principais projetos do deputado, como a volta dos voos regionais, a abertura dos free shops e também aqui a instalação do 6º Batalhão de Choque. Então, agradeço, Regis, muito obrigado. E o nosso abraço, a nossa moção de congratulações ao Regis, ela é extensiva a toda a comunidade da Coab 2 também. Muito obrigado, senhor presidente.
Coloque em votação as moções. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. As moções estão aprovadas.
Senhor presidente, o Republicano se soma à moção.
Os Republicanos e o Podemos somam-se às moções. Quem conhece essa voz quebrando o nosso protocolo agora, o Egídio Carvalho tem uma informação importante.
Ora, senhoras e senhores, me foi passada a responsabilidade de fazer um anúncio comercial nesse momento. Depois vai a notinha. Pode ser? Olha, o nosso bar, como é que chama, hein? Hein? O nosso bolicho, logicamente, um termo bem gaudério, hoje está oferecendo 4 porções, 4 pastéis, a R$10. Baratinho, hein? Janta caldo de mandioca, apenas R$15 do bar. Aproveite porque é só hoje, hein? Amanhã já vai estar bem mais caro. Tá bem? Dado o recado, meu presidente.
Solicito à secretária que faça a leitura das matérias expediente.
Serão encaminhados às comissões técnicas da Casa, em regime de urgência, projeto de lei ordinária número 98 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$350.417,48.
Correspondências recebidas do Executivo. Recebidas adversas.
E-mail número 26, OAB agradece ao Legislativo pela participação na terceira jornada da cidadania.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofícios números 357 a 359. Encaminha resposta à indicação número 178 do vereador Egídio. Secretaria de Segurança e Trânsito confirma participação na reunião na Coab 2 e resposta à Comissão de Finanças PLO 83/2025.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofícios números 551 ao 584/2025.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios números 980 ao 1009/2025 e autógrafos números 57 a 60.
Passamos ao período das comunicações. Primeiro vereador escrito a falar, o vereador Mano Gás.
Boa noite, presidente. Presidente Juca, boa noite, colegas vereadores. Boa noite à comunidade da Coab 2 e também, acredito que do bairro Estado de Alegria. Boa noite aos secretários do Executivo que vem representando o prefeito Rony Melo. E gostaria de poder trazer uma informação ao Jean, à comunidade da Coab 2, que quinta, sexta da semana passada estive a Porto Alegre, lá em agenda que já estava programada há quase 2 meses, junto com deputado federal e secretário de habitação, Carlos Gomes. E lá nós fomos, eu fui com a agenda já pré-marcada para tratar sobre 4 assuntos. Um assunto foi que foi gerada uma indicação lá em fevereiro deste ano sobre o programa Mais Poços do Estado, que contempla pessoas que sofrem com a falta d'água no verão. O segundo tema foi o programa da REURB, que trata, que versa sobre as Coabs e Promorar. Dentro dessa linha, há 2 meses atrás, estive aqui na Coab 2, junto com o deputado federal Carlos Gomes e atual secretário. Também conversamos com alguns moradores nessa rua ao lado aqui, sobre este assunto. O deputado federal e secretário nos passou que há um interesse muito grande do Estado em poder dar o título de propriedade às Coabs e também às Promorar. Hoje, Uruguaiana será contemplada com quase 400 títulos de propriedade, no que tange todos os bairros Promorar, que são 2, Promorar 1 e Promorar 2, e Coab 1 e Coab 2. E dentro dessa linha eu fiz uma indicação, uma das propostas, tanto da Secretaria de Habitação do Estado, é que o município pudesse dar aos moradores das Coabs e Promorar o título de isenção do ITBI. E dentro dessa linha a gente obteve a resposta, né, presidente, que o município não poderia fazer por causa que seria abertura de mão de receita. Procede, procedimento padrão, livre de apontamento se o prefeito viesse a realizar. Aí nessa conversa, nós tivemos agora na quinta-feira em Porto Alegre, o deputado falou que já esteve reunido com uma promotora, que ela tem todo o interesse em fazer a regularização e que o Estado vai abrir mão de todas as receitas de custo que os moradores das Coab possam ter e que está tratando agora com o Executivo uma redução das taxas para que possa contemplar todos os moradores. Então, trago essa informação boa para vocês que a Coab, as Coabs e as Promorar, sim, serão regularizadas muito em breve. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Mano Gás. Com a palavra, o vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhor presidente. Mais uma vez, cumprimentando a todos, quero destacar aqui a presença dos secretários de governo, secretária aqui representada pela Daiane Mossi, secretária de Saúde, o secretário da Infraestrutura, Paulo Volches, secretário de Turismo, o Simão de Almeida, e o secretário de Municipal do Meio Ambiente, Marco Goulart. Mas quero dar nota ao parcel de 1 a 100, 100 para o parcelzinho aqui do boteco. Muito bem. Mas, meus amigos, quero cumprimentar o do Bulicho, né? Eu quero cumprimentar o presidente Jolcê pela iniciativa de levar o Poder Legislativo aos bairros, para que possamos, então, conversar possamos ouvir os anseios, né, as demandas dos bairros que são comuns. Claro que nem todos os apelos aqui feitos hoje serão atendidos. Uma grande parte dessas reivindicações serão, não é? Já estão na pauta e gradativamente esse bairro tão importante para o Uruguaiana será atendido. Mas, mudando de demandas, eu estive há um ano e meio atrás aqui, tive a oportunidade de conhecer a Invernada Mirim. Eu não sei se esses jovens que passaram fazem parte da Invernada, passaram e estão sentados aqui na parte inferior, na parte de trás, aqui são integrantes da Invernada Mirim. Não são, mas são jovens. Mas quero me referir a um dos pontos mais positivos desse bairro. Eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho feito com meninos, com meninas que cultuam a tradição gaúcha, que preservam a nossa história, e o mais fundamental de todo esse contexto é o que significa esses jovens estarem envolvidos nessa atividade. Temos a plena certeza de que esses meninos e essas meninas não cairão no mundo da drogadição, no mundo da marginalização. Esse trabalho deve ser destacado. É um trabalho de extrema dedicação. Nós tivemos a oportunidade de ouvi-los e de apreciar suas apresentações, sem oportunidade que tivemos aqui, como já disse, há um ano e meio, acompanhando o prefeito Rony Melo, presidente Jolsei, tivemos a oportunidade de constatar e de desejar que todos os bairros tivessem essa iniciativa. Com certeza, senhoras e senhores, se tivéssemos mais CTGs, mais piquetes, com este fundamento, nós teríamos, repito, menos marginalização, menos drogadição, teríamos sim cidadãos que vão nos orgulhar futuramente. Então, quero cumprimentar a patronagem, o presidente e o patrão Jean, a patronagem. Temos também o nome da primeira prenda aqui, que é Eduarda Rodrigues. A Eduarda está aí ou não? Não veio. Muito bem. Mas este, então, é a nossa participação nesse momento tão importante de estarmos aqui, dizendo do prazer de estar conversando com os senhores, sabendo das demandas, sabendo, né, das reivindicações, dos apelos, né, e dizer que foi um grande prazer e estaremos, né, sempre que chamados aqui estaremos, né, para atender esse bairro tão importante ao nosso Uruguaiana. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Egide Carvalho. Com a palavra, o vereador Luiz Fernando.
Senhor presidente, demais vereadores, a Coab 2 tem uma demanda que eu, ainda sem mandato, tive conhecimento lá em 2019. E até hoje, essa demanda de alguns moradores, ela se arrasta. Então, quero deixar claro para vocês, não sei se tem alguns moradores da Alameda do Espinilho aqui, de 2019 para cá, eu não esqueci de vocês, eu acompanho, mas nós não tínhamos braços para chegar. Hoje a gente tem. Hoje a gente tem. Lá existe um problema que a Prefeitura Municipal já abriu a rua, já nomeou, já há desmembramento dos terrenos, eles já têm a posse, eles têm tudo. E eles travam uma batalha contra, posso dizer, contra a RGE, que não dá o direito deles ter a luz, de pagar. Eles querem pagar a luz e não conseguem. Então, de pronto, digo que a gente está aqui para solucionar. Nós vamos unir todas as forças para que nós possamos solucionar, trazer a extensão de rede, né, que tão sonhada por vocês. Então, a gente vai unir forças, vamos encaminhar a Comissão de Serviços Municipais da Câmara, mas também vamos contar com a força da mesa diretora para chegar. Não é um vereador que vai chegar, não é o Luiz Fernando que vai chegar lá e vai falar com a RGE. Não. Nós todos vamos assumir esse compromisso com vocês de unir essa força. Vocês merecem. Isso já era para estar tranquilamente solucionado. E não está. Então, a gente não vai lá mendigar. Nós vamos exigir um direito de vocês. Eu tenho conhecimento desde 2019 e a coisa não anda. Então, são 20 anos. Agora é o momento, pessoal. A Câmara de Vereadores vai se unir para que solucione, para vocês terem o direito de pagar a conta, legalizar, e vocês têm esse direito. Também quero falar, como liderança de bancada do PDT, que os requerimentos da vereadora Manuela, minha colega de partido, PDT, assim como os meus, coincidiram, isso é muito satisfatório para nós, coincidiram com as demandas que o Jesus trouxe aqui, que é a quadra esportiva, é a revitalização do Parcão, é a revitalização e colocação das paradas de ônibus. Então, para nós, né, faço falando pela Manuela, ela vai ter a oportunidade de falar, mas é muito satisfatório a gente vir na comunidade e ter o alinhamento, a sintonia. E, por último, eu quero agradecer de coração a vinda de vocês até nós. Vocês virem aqui conversar, a gente está aberto. A Câmara de Vereadores de Uruguaiana, hoje, esse projeto da mesa diretora, da atual mesa diretora, a qual o vereador Juca preside, é um projeto inovador. A gente não pode ter medo de falar com vocês e nem vocês receio nenhum, até mesmo para criticar. Porque, como bem falou o Jean, o patrão, a gente não pode ter o mau costume do político passear nos bairros de 4 em 4 anos. Não. Ele tem que ouvir, mesmo que não goste. A gente não veio aqui para fazer beicinho. Se não gostou, engole o choro e melhora a tua caminhada. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Manuela. Obrigado, vereador Luiz Fernando.
Boa noite novamente, gente. Reforço as palavras do meu colega Luiz Fernando, que era mais ou menos o que eu ia dizer também, que a gente fica muito satisfeito de ver que trouxemos as demandas compatíveis com o pessoal do bairro está pedindo. E coloco o meu gabinete à disposição, gabinete 32, eu sou a vereadora Manuela, para ouvir todos vocês. Eu não sou base do governo, mas sou... tenho um diálogo aberto e a gente está aí para construir juntos e ajudar a cidade como um todo de modo apartidário. Então, contem comigo e meu gabinete está à disposição. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Manuela. Com a palavra, a vereadora Lilian Cucci.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite à comunidade. Vejo aqui pessoas conhecidas. Cumprimento a professora Maria do Carmo, minha coordenadora na CEMED. É um prazer ver a senhora aqui também. Muito obrigada. Bom, presidente... como é que é mesmo o nome do presidente? Jean, desculpe. Presidente Jean, eu estive nas mediações do Porto Seco por uma situação... O seu Pituco está aqui? Seu Pituco, está ali. O senhor lembra aquele dia que nós estivemos, né, solicitando a limpeza e também a arrumação das lâmpadas, né, que trocassem as lâmpadas foram trocadas, né, seu Pituco? Foram trocadas. Ficou por causa de um problema nas máquinas, na limpeza dos encostos ali, nas imediações do Porto Seco ali. Bom, mas eu queria também trazer uma novidade. Não sei se para muitos já não sabem, eu estive também em Porto Alegre 2 dias trouxe boas notícias e perguntei para o secretário de Cultura se eu poderia falar que ele me autorizou. O que, que vai ser? Eles estão lançando, o Estado está lançando um programa onde vai vir verba para piquetes, para CTGs, para as entidades. Até R$100 mil. Eles estão vendo como que vai ser feito essa distribuição, como que vai ser, né, distribuído. E, então, eu peço a vocês, principalmente aos patrões do piquete, que cuidem do edital, está por sair até antes de setembro, que setembro vem as festas, né? Então, pode sair até antes de setembro, esse edital, que vai ver como é que vai ser os critérios, como é que os piquetes, como é que os CTGs, principalmente quem tem invernada. Então, eu não poderia deixar de dar essa boa notícia a vocês. Foi da parte do secretário de Cultura, né, o deputado Eduardo Loureiro, né, e nós estivemos junto também com o ex-prefeito Rony, e tivemos junto com o deputado Frederico Antunes, com o deputado Carlos Gomes também, e eu não poderia deixar de dar essa notícia para os piquetes. Muito obrigada, que Deus abençoe a vida de cada um, e nós colocamos mais uma vez à disposição, como disse a vereadora Manuela, o meu também é o número 33, lá no nosso gabinete, a nossa casinha, e estamos lá para receber vocês com toda a dedicação, com todo o carinho. Muito obrigada e boa noite.
Obrigado, vereadora Lilian Cucci. Com a palavra, o vereador Paulo Cleno Bing.
Boa noite a todos. É um privilégio poder estar aqui visitando vocês num bairro onde familiares da minha esposa moram. Eu sou médico, sou traumatologista há 42 anos e tenho experiência na saúde. Sei o que precisa ser feito, sei aonde podemos melhorar, sei que muita coisa está melhorando, mas sei também que faltam coisas para fazer. Faltam recursos, faltam profissionais, inclusive, tá? E nós estamos aí para lutar por isso. Essa é a nossa bandeira. Quis o destino que eu, em homenagem a um grande amigo, um morador aqui da COAB 2, Luiz Mauro Gomes, fosse homenageado com o nome de uma das ruas daqui. O Regis Lima conseguiu descobrir aí uma rua, por acaso a rua onde o Luiz Mauro morou. E hoje a gente fez a homenagem para ele, colocando o nome dele numa rua aqui do bairro. Eu sei que a COAB 2 é um bairro grande, mas também sei que é um bairro muito organizado, que as pessoas daqui são muito unidas e lutam pelas mesmas coisas, pelos mesmos ideais. Também me ponho à disposição de vocês para o que a gente possa ajudar. E como acho que a Manuela disse, nós nos unimos lá na Câmara de Vereadores para defender os anseios da comunidade, porque a Câmara é feita pela comunidade. Nós somos representantes de vocês. Muito obrigado e boa noite.
Obrigado, doutor Paulo Cleno Bing. Com a palavra, a vereadora Estela Luzardo.
Boa noite a todos. Muito obrigada, presidente, pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Esse bairro foi um dos primeiros bairros que eu visitei após a minha eleição. E, em breve, nós estaremos entregando, em parceria com a Secretaria de Educação, um parque com um paisagismo para a Escolinha da Emília. Então, vai ser entregue para a comunidade também essas benfeitorias na frente da escola. E tenho certeza absoluta que os moradores desse bairro, pelo que se vê, são muito organizados, vão zelar e vão cuidar desse patrimônio que será entregue. E será entregue com parceria com as cooperativas de arroz e a Associação dos Arrozeiros. Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Já fiz essa visita, foi em dezembro. O projeto ficou pronto em fevereiro, março, e entrará em execução agora em julho. Então, era isso, essa notícia que eu queria dar para vocês. E é um prazer estar aqui. Primeira vez que entro aqui nesse CTG. Achei muito bonito, muito organizado. E muito obrigada pela acolhida. Boa noite.
Obrigado, vereadora Estela. Com a palavra, vereadora Márcia Fumagalli.
Boa noite a todos e todas. Eu vou ser bem breve, porque o caldo já está fervendo na panela. Eu peço desculpas que eu saí um minutinho, que eu estava com muito medo de perder o pastel, então eu fui lá garantir os meus pastel, aí depois eu retornei. Mas só para dizer que eu sou a vereadora Márcia Fumagalli, a gente trabalha muito com a proteção animal. Nós temos uma médica veterinária que nos acompanha até a residência das pessoas. O atendimento todo é gratuito. Nós deixamos o contato aí com várias pessoas aqui da comunidade. Quem gostaria de ficar também com contato, a Rosângela vai ficar com os Fold. E dizer que a gente está à disposição. Eu não vou repetir o que já foi falado pelos meus colegas, vereadores, vereadoras, mas dizer que o povo é o motivo para nós estarmos na Câmara de Vereadores. A gente quer servir a nossa comunidade. E, desse modo, todos nós estamos à disposição. À disposição de vocês. E eu sempre brinco que o nosso patrão é o povo. O povo é a nossa patroa, o nosso patrão. Então, a gente está aqui para servir. Os nossos gabinetes estão à disposição de vocês. Sintam-se convidados a comparecer lá na Câmara. Nem que seja para chegar, sentar e tomar um cafezinho. Então, eu quero agradecer essa noite tão acolhedora. Quero agradecer essa comunidade tão participativa que lotou hoje esse recinto e nos acolheu tão bem e nos prestigiou. Então, muito obrigada. Que tenham uma ótima noite. Acima de tudo, muitas bênçãos. Que vocês tenham, assim, bênçãos infinitas. Tá? E a gente sempre estará à disposição. Muito obrigada.
Com a palavra, obrigado, vereadora Márcia Fumagalli. Com a palavra, vereador Celso Duarte.
Muito obrigado, senhor presidente. Serei breve, como há pedidos. Mas para também agradecer a todos e a todas pela presença aqui hoje. Tem uma série de requerimentos também que nós entramos em contato com algumas pessoas aqui que serão juntados às manifestações coletivas. Especialmente tem um da nossa observação também no acesso aqui à Coab 2. Creio que devemos ter uma melhor sinalização da via ali no cruzamento da Alceu Vamose com a Fernando Tramum, que é bem no acesso aqui à Coab. Há um risco iminente ali de acidentes. Mas, nesse momento, agradecer a cada um de vocês, cada uma que esteve aqui, e que levem o recado da Câmara de Vereadores para quem não pôde vir, para os conhecidos de outros bairros também. Em breve, esse baita projeto da mesa diretora, liderada pelo nosso presidente Juca, a Câmara mais próxima, vai estar percorrendo outros bairros da cidade, mas também não percam tempo em nos procurar. Estamos todos à disposição. Também pelas redes sociais, que se quiserem nos seguir lá, Celso Duarte, vereador, tanto no Instagram como no Facebook, e os demais vereadores estão à disposição, é só nos procurar também presencialmente. Muito obrigado a todos e a todas, uma ótima noite e que descansem junto às suas famílias.
Obrigado, vereador Celso Duarte. E a gente, antes da fala do presidente, eu convido um morador do bairro Coab 2 e que a gente gostaria que fizesse uso da palavra, vereador Nino, vereador Nino Oliveira, olha aí. Porque não quer. Morador do nosso bairro, ex-presidente do clube da Coab 2, tem uma liderança muito forte do bairro Coab 2, então, com nosso respeito, Nino Oliveira, tu pode fazer uso da palavra assim. Só 20 minutos, Nino.
Por que tão pouco? Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos que compõem a mesa, vereadores. Nosso plenário, um plenário especial. Obrigado pela oportunidade. Óbvio que eu posso dizer que estou me sentindo em casa. Casa cheia, Juca, conforme falaste, né? Mas o que move esse público, que aqui está hoje com esse frio, além dos seus anseios, né? É o espírito de civilidade e união, espírito esse, presidente, gerado nessa comunidade desde os primeiros momentos que aqui chegamos em 1981, pela esperança de ter a casa própria e por nos organizarmos sempre buscando manter lideranças locais na comunidade. Aproveito para cumprimentar nosso ex-presidente da SEB, Milton Bax, que é um dos da velha guarda que está por aí, Pastor Cláudio Lira, liderança, Dona Chininha, patrão Jean, nem se fala, Dona Marina, né, representando a nossa capela, É isso que faz a diferença. O Jean muito bem falou no início, né? Como a gente começou e como a coisa andou por aqui. Eu lembro em 1981, olha, dá para dizer que a maioria aqui, que está lá no fundo, acho que não tinha nem nascido. A gente ia procurar emprego lá em Uruguaiana, e a gente tinha vergonha de dizer que era da Coab 2. Coloco no meu currículo que eu estou morando naquela vila lá ou não? Depois de um certo tempo, andando bem, com passos corretos, bem liderados por alguns que até já partiram, a gente entregava o currículo e a hora que ele terminava de ler, a gente dizia: ah, nós moramos na Coab 2. Porque a gente sabia, pelo nosso orgulho, que isso faria diferença. E isso, até hoje, temos orgulho de morarmos aqui. Mais de 40 anos estamos aqui. Vários vereadores já nos visitaram. Vários prefeitos já nos visitaram. Vários políticos também passaram por aqui. Muito nos ajudaram. Como disse o Jean, muitos agradecimentos. Mas, sempre tem o mas, as dificuldades que se apresentam, às vezes até no decorrer desse período, além daquelas que já foram vencidas, faz com que cada vez que a gente busque aqueles que são responsáveis pela melhor andança, vamos dizer assim, na parte municipal, sempre ressurge a esperança, quase que a mesma, quando nós aqui colocamos os pés em 1981. Eu noto aqui um silêncio respeitoso do plenário, né? E principalmente dos vereadores. Como eu costumeiramente vou até a Câmara de Vereadores, a gente lá nota que às vezes por algum motivo de alguma informação, com seus assessores ou coisa do tipo, alguns vereadores se ausentam, se movimentam, até nem escutam muito o que o outro colega está falando. E hoje aqui, pessoal, para quem não está acostumado a ir lá, eu noto que eles, os vereadores, estão atentos, estão ouvindo as nossas demandas. E aproveitando essa atenção, eu lhe digo, aqui todos vocês, vereadores, são bem-vindos. Aqui não há nicho político. Aquele vereador que diz assim, desculpe se eu não gravei, primeira vez que eu venho aqui no Sentinel da Fronteira, por falta de convite do Jean, não foi. Porque o Jean faz uma propaganda que eu algumas vezes cheguei aqui e não consegui sentar na mesa para jantar porque não tinha mais vaga. Aconteceu com o Juca, aconteceu com vários, porque o pessoal vem aqui no Sentinela, como também agora temporariamente fechado nossa associação, mas não sem movimento, porque está ali o Jesus batalhando e vai conseguir. A gente agradece essa presença de vocês e diz assim que aqui não há respostas positivas, aliás, aqui só há respostas positivas quando há ações positivas e cobranças pautadas no que nos é de direito, afinal, para ser a nossa voz, é que nós os indicamos através do pleito para desenvolver os seus mandatos. Para encerrar, eu só quero frisar um pouquinho mais a questão, e eu sei que os vereadores sabem, afinal é a lei com eles, né? A Lei Municipal 1970, de 88, capítulo 2, artigo 26, que fala sobre higiene das vias públicas, que a área verde aqui da nossa comunidade é de dever da prefeitura. Então, época agora de umidade e frio, as crianças estão chegando na escola molhadas, embora não estando chovendo. Então, para o gaúcho já entende, e o sereno que permanece molha. E no verão, vou exagerar de dizer que alguns vão de botas com medo do carrapato. Então essa manutenção é de saúde pública. Então, por favor, frisem essa questão da manutenção das áreas verdes que são administradas pela prefeitura. Não é mágoa minha, mas os moradores lembram que atrás da creche municipal nossa, aqui da nossa casinha de Emília, que está sendo muito bem, né, usada, havia uma área verde. A área foi cercada pela prefeitura. E eu, na época, presidente da SEB, comprei uma briga, dizendo que se ela é uma área verde, ela é somente administrada pela prefeitura. Ela é nossa. Porque quando nós viemos para cá em 81, nós assinamos um contrato dizendo que nós iríamos receber uma casa medindo tanto por tanto, com pavimentação asfáltica e área verde. E essa área verde foi fechada. E foi fechada justamente porque, em reunião com a comunidade, a Associação Comunitária Dr. Emílio Brandi, popularmente Clube da Coab 2, estaria montando um projeto, e eu tenho isso ainda comigo, esse projeto, com tudo planta pronta, e ali seria uma área de lazer, com piscinas, com a quadra. Mas o prefeito me disse não, e eu não sei se ele pensou que eu ia invadir, cercou. Então, essa área que nos resta, e que foi mantida por tanto tempo pela associação, foi feito calçadão, foi iluminado quadra, a gente precisa dessa manutenção. E para encerrar, eu gostaria de dizer assim, ó, é inadmissível, independente de que bairro seja, de que cidade seja, que alguém tenha o IPTU em dia, more há 22 anos nesse lugar, que é aqui na Coab. Falou aqui o nosso vereador, Fernando, querendo pagar para poder ter direito a ligar a TV, a ligar um ar, a ter direito mínimo de ter luz para comodidade aos filhos, e há 22 anos não consegue. O que que eles têm que fazer? Tem que vender e sair dali para outro lugar? Se houver um vereador interessado, eu gostaria que procurasse esses moradores dali. Eu falo qualquer um vereador, porque aqui não é um nicho político. Aqui existem demandas. E a gente gostaria muito, está ali o nosso vizinho, que vocês, unidos, de preferência, como nós nos unimos desde o início, e isso faz a diferença, para tentar solucionar isso. Né? Pela amizade que eu tenho com quase todos vocês, eu vou cobrar. Porque hoje vocês vieram na nossa casa. Estão sendo recebidos de coração aberto. E eu gostaria que vocês levassem daqui, Estela, essa demanda. Existe moradores há 22 anos sem ter direito a pagar a luz. Perguntei para o nosso morador, já teve alguém aí? Já. Mas não voltou. Tá bem? Eu gostaria hoje que tivesse aqui o nosso vereador Clemente. Tem compromisso, Padovana. Mas em relação ao que o Jean falou, pela questão de trânsito. Tá bem? Da minha parte é isso. Agradeço mesmo a presença de vocês. Não participei da reunião ali junto com o Jean anteriormente. Mas posso lhe assegurar que nesses meus mais de 40 anos aqui, nesse bairro, eu já vi problemas serem resolvidos através da política. E eu gostaria que essas demandas também fossem. Muito obrigado, abraço a todos.
Obrigado, Nino Oliveira. Mais uma vez, boa noite, colegas vereadoras, boa noite, colegas vereadores. Boa noite ao nosso público que está aqui nesta noite fria desta quinta-feira, moradores do bairro Coab 2 e vizinhos, aos nossos servidores da Casa Legislativa, aos gabinetes dos vereadores que se engajaram para que essa noite nós estivéssemos aqui cumprindo o nosso papel, conversando com a comunidade. E muito bem recebido pela comunidade do bairro Coab 2, que sirva de exemplo a todos os bairros que essa Câmara de Vereadores irá percorrer. A Câmara mais próxima, estou hoje muito feliz, que está cumprindo o seu papel. Iniciamos do bairro Salvador Faraco, onde atendemos em torno de 100 pedidos, encaminhamos esses pedidos e muitos deles foram resolvidos. Trouxe a esperança de hoje estar nessa noite fria, qual você saem das suas casas após um dia de trabalho, e vem aqui em sinal de respeito e sinal, como diz o Nino Oliveira, sinal de esperança, que as demandas de vocês sejam atendidas. Escutando, vocês estão sendo pelos vereadores. E eu tenho certeza que da forma coletiva nós iremos agir. Buscar o melhor e buscar dar o retorno em sinal de respeito que o ato democrático cumpriu dia 6 de outubro quando fomos eleitos. São 11 representantes da comunidade de Uruguaiana que não representam mais os votos, e sim mais de 120 mil pessoas que depositou em nós a esperança de vocês de uma política séria e responsável. Hoje também queremos agradecer a nossa patronagem do piquete Sentinela da Fronteira. Jean, mais uma vez o Poder Legislativo vem te dar o sinal de respeito a toda a tua entidade, a toda a tua patronagem. Parabéns a todos vocês que estão aí, a todos vocês, e nós que conhecemos o trabalho do piquete Sentinela da Fronteira, temos orgulho, e que sirva de exemplo a todas as entidades de Uruguaiana. Trabalho social, trabalho solidário que vocês fazem. E citado aqui por alguns vereadores que atravessam o bairro Betânia para vir nesta casa, para vir dentro deste piquete, receber uma esperança através de uma aula, do ensino, receber o seu alimento, volto para suas casas felizes. Falou muito bem o vereador Egídio quando a gente fala na esperança de um futuro melhor para nossas crianças. Também queremos registrar o prefeito Carlos Delgado, e acabo de receber uma mensagem, se encontra-se nos abrigos, o qual a nossa cidade de Uruguaiana, mais uma vez, é acometida pelas cheias do Rio Uruguai. Estamos chegando nesse exato momento a 11 metros, e o prefeito Carlos Delgado está recorrendo todas, ele mesmo está recorrendo todas os abrigos do nosso município. E queremos agradecer, Pituco, Daiane, a todos que se fazem presente, e o Executivo está trabalhando em prol da nossa comunidade, que é o que ela espera de nós. Um socorro nesse momento, em qual a gente sabe o transtorno, que muitas vezes é devastador na sensibilidade dessas pessoas. Quer sair da sua casa e ir para um abrigo municipal. E a Câmara dos Vereadores está trabalhando nisso. E já passo aqui, nós, os vereadores estiveram no Poder Executivo cobrando o vereador Estela, vereador Luiz Fernando, vereadora Lilian, vereadora Manuela, vereadora Márcia, todos os vereadores cobrando uma resposta. Alguns dias atrás recebemos a entrega do conjunto habitacional Lavo Rodrigues, e a casa tem recebido, assim como o Executivo Municipal, prontamente falado pelo prefeito Carlos Delgado, que já colocou uma ouvidoria de pessoas que deveriam estar lá, morando nas suas residências, e para isso o conjunto habitacional Lavo Rodrigues teve a sua finalidade, retirar pessoas do alagamento. Isso está se repetindo mais uma vez. E a Casa Legislativa, junto com o Executivo, iremos trabalhar, apurar, para que aquelas casas sejam entregues para quem realmente precisa. Pedimos à nossa comunidade que seja solidária. São 11 metros. Está alagando muitas casas. Nossos abrigos estão cheios. Solidariedade na doação de um alimento, de um cobertor, de uma roupa, de um agasalho. Está à frente da Prefeitura Municipal de Uruguaiana uma coleta. E pedimos mais uma vez, juntos a essa comunidade, que a gente sabe a união do bairro Coab 2, que aqueça o coração de quem possa doar. Precisamos da ajuda de todos, e o Uruguaiana é mais forte que qualquer diversidade, qualquer desavença. Nós temos que ter respeito pelas pessoas, e eu tenho certeza que nós vamos dar a resposta. Pedimos a todos que sigam as redes sociais da Câmara dos Vereadores de Uruguaiana, pois é importante a transparência, e a Câmara mais próxima é isso. A Câmara de Vereadores, mais uma vez, cumpre o seu objetivo fundamental. Assim como aconteceu em nossa primeira edição, hoje superamos e tivemos aqui na Coab 2 o maior público em uma reunião plenária. Parabéns, Coab 2. Parabéns, comunidade. Assim como tu mesmo disse, Nino, é um bairro que serve de exemplo. Uma comunidade unida, mais de 400 casas dentro desse bairro. E um bairro que está sempre junto. existe união, existe respeito. Dentro da Coab 2, Jean, tem cultura, tem história, tem solidariedade, pastor Cláudio. Estou extremamente orgulhoso desse projeto Câmara Mais Próxima. Ele vem alcançando a aproximação que pretendíamos. A Câmara está chegando nas comunidades de maneira objetiva, demonstrando suas atividades e sendo o instrumento necessário para escutar as demandas e levar ao Executivo Municipal. Pois trabalhamos em conjunto legislativo e executivo para que seja resolvido. Não estamos para traçar batalhas, mas sim para dar a resposta a quem em nós depositou o seu voto. E temos essa liberdade junto ao Executivo Municipal. Somos atendidos. Muito obrigado a todos que estiveram conosco nesta noite. Fica a minha gratidão e tenho certeza que todas as questões levantadas e apontadas serão tratadas com respeito que as famílias da Coab 2 merecem. Convidamos a todos, a nossa comunidade, a participar da reunião da Frente Parlamentar pró-Hospital Universitário do Pampa, que será realizada amanhã na Câmara dos Vereadores às 19 horas. E mais uma vez, pastor Cláudio, a todos que se fazem presente nessa noite, que Deus abençoe a nossa Uruguaiana, abençoe o bairro Coab 2, que essa noite, junto ao Poder Legislativo de Uruguaiana, merece o respeito. E nós, vereadores, batemos palmas a essa comunidade. Boa noite. Nós pedimos aos moradores, se puderem permanecer, nós gostaríamos de fazer um registro junto com vocês para estar junto a nossos arquivos da Câmara dos Vereadores de Uruguaiana.